Abra sua Bíblia em Marcos, no capítulo de número 6. Marcos 6. Nós vamos ler uma passagem conhecida e que Deus colocou no meu coração em uma conversa com o pastor Walter depois do culto na semana passada. E eu achei que eu ia dizer uma coisa e vou dizer outra, totalmente diferente do que a gente combinou. Então, não adianta combinar na terra se não combinar no céu. Marcos capítulo 6, versículo 30. Se você já encontrou, diga: encontrei. Se você não encontrou, você acessa www.mide.com.br, adquira o nosso curso de teologia, vai te ajudar na Bíblia, que é uma coisa de doido, tá bom? E dá para parcelar. Marcos 6, do 30 em diante, nós lemos assim: os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, a ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Assim, eles se afastaram num barco para um lugar deserto, mas muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. 34. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Então, começou a ensinar-lhes muitas coisas, e já era tarde, e por isso os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já é tarde, manda embora esse povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: dê-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram: isso exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, entregou-os aos seus discípulos para que os servissem ao povo, e também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Curve a sua cabeça por um instante. Pai, esse é um dos textos mais pregados da tua palavra ao longo dos anos. E quem sou eu para tentar trazer algo que alguém já não tenha dito dentro desse texto? Mas eu me coloco à inteira mercê do teu Espírito, porque se eu falar algo, muito provavelmente eu vou me equivocar, mas se o Senhor falar por mim, haverá a revelação do céu, porque quando o Senhor traz algo novo, vindo de ti, é sempre algo novo. Eu te peço, usa-me, e naquilo que eu não for capaz, que o teu Espírito corrobore comigo no coração de cada um desses que me ouvem, tanto neste auditório, quanto aqueles que estão em casa, e quanto aqueles que assistirão essa mensagem ao longo do tempo. Que o teu Espírito seja o mesmo a agir em cada um, em nome de Jesus, amém. Eu gosto desse texto, e esse é um texto exarado nos 4 evangelhos, e cada um deles traz uma informação toda peculiar. E eu confesso que uma das maiores tarefas que eu tenho ao pregar dentro dos evangelhos sinóticos, dos textos sinóticos dos evangelhos, é é a dúvida de escolher qual deles é mais interessante, qual deles tem mais informações. E eu já preguei nesse texto, tanto de Marcos quanto nos outros demais, e hoje eu escolhi ficar em Marcos 6, porque foi aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Havia uma circunstância no texto de Marcos, em todo o capítulo 6, que se destaca, mostrando a decepção de Jesus ao anunciar o Evangelho na sua própria terra. E o versículo 4 do texto que nós lemos do 30 em diante, mas voltando um pouquinho para que a leitura não ficasse tão longa, fala que o profeta não tem honra em sua casa. E é algo realmente muito, muito verdadeiro, porque o profeta, dentro da sua própria casa, ele realiza normalmente aquilo que é. E meu pai sempre diz isso, ele fala assim: você na sua casa, você é pastor, fora dela você pode até se aventurar como pregador, mas em casa não adianta a eloquência, você vai pregar dentro de um modelo, e as pessoas, elas precisam olhar para você e enxergar a credibilidade na sua pregação. E Jesus, ele vem reclamando exatamente dessa circunstância. No meio do seu povo, ele vai realizando milagres, ele vai caminhando, o povo vai olhando, vai vendo, mas dentro da sua própria gente, ele reclama de incredulidade. E então ele decide enviar os discípulos em algo que ele chamou de pequena, que a Bíblia chama de pequena comissão, de dois em dois. Ele vai espalhando discípulos para pregarem a palavra. E depois, lá pelo versículo 30, exatamente onde nós começamos este milagre, a leitura deste texto nosso, nós encontramos os discípulos retornando e trazendo para Jesus algum tipo de relatório do que viram e do que ouviram ao longo dessa caminhada. Mas importante nós estarmos neste texto, mas não soltarmos os demais textos, como por exemplo o Evangelho de Mateus, que conta a mesma situação, mas antecedente a esta situação da multiplicação dos pães, nós vemos que Jesus, e entendemos que Jesus estava vivendo um momento muito peculiar de luto pela morte de João Batista. Isso está em Mateus capítulo 14. Jesus, ele recebe a notícia da morte de João Batista e ele não estava bem. Mas ele era Jesus. Mas a Bíblia também nos conta que ele sofria as mesmas paixões, sofreu as mesmas paixões que nós. Jesus chorava. A Bíblia conta que Jesus chorou quando Lázaro morreu. Nesse momento ele estava enlutado. E Jesus, neste tempo, ele pede um período de descanso. Então ele combina com os discípulos e diz assim: vamos sair para um lugar mais quieto, eu preciso de um tempo para mim, para um lugar deserto, eu preciso falar com Deus, eu preciso me cuidar um pouquinho. E não tem nada de errado nisso, mesmo ele sendo homem, mesmo ele sendo Deus. E eu quero te dizer, meu irmão, você não é melhor do que ele. Você também precisa de um tempo. E tem horas que você precisa parar. Jesus então decide, e ele chega para os discípulos e diz: eu quero que vocês venham comigo. Note que no versículo 31 que nós lemos, havia muita gente, ele diz, muita gente indo e vindo, muita gente indo e vindo. Jesus, se estivesse vivendo no nosso tempo, ele ia dizer assim: que correria doida é essa? Todo mundo estressado, trabalhando mais do que deve, correndo de um lado para o outro. E ele diz assim: vocês não têm tempo nem para comer. Eles pegam o barco então e partem, e eles decidem cruzar o mar da Galileia. E eu já tive o prazer de estar nesse mar, junto com a minha esposa, com o pastor Walter, com a pastora Márcia, com o pastor Magno, com outros irmãos aqui da igreja, mais de uma vez. E o mar da Galileia, ele é um lugar interessante. Ele é um lago, um mar de água doce, que tem quatro nomes. Ao longo da história ele foi conhecido por quatro nomes: o Mar de Quinerete, também o Mar de Tiberíades, o Lago de Genezaré, ou mais conhecido, Mar da Galileia. Com cerca de 13 quilômetros de largura, é possível você avistar os montes da outra margem. Você consegue enxergar o seu ponto de encontro. Muito parecido com o lugar onde eu havia estado quando criança, na República Dominicana, chamado Península de Samaná. Ali, na região da República Dominicana, a mesma ilha que compõe o Haiti. Haiti dividido com a República Dominicana. O lado do Haiti, ele é um lado um pouco mais sólido de terra, mas o lado da República Dominicana é um lado que forma uma espécie de bacia, e duas pontas se encontram, e essas duas pontas que se encontram formam uma península chamada Península de Samaná. E quando você cruza de um ponto a outro, você consegue enxergar sempre o ponto que você vai alcançar, desde que não esteja tendo nenhum tipo de tempestade. Algo que aconteceu exatamente no dia em que nós estávamos passando, mas graças a Deus, se estamos aqui para contar, é porque o nosso Deus foi mais forte que a tempestade. Amém? Mas realmente aquele foi um dos dias mais difíceis que nós já passamos. E os discípulos também viviam muitas questões de tempestade, de ventos, de problemas nessa travessia, mas não nesse dia. Esse dia era um dia calmo, era um dia tranquilo. Mas Jesus não estava com o seu coração bem, ele estava enlutado. E as pessoas notaram quando eles embarcaram e decidiram cruzar de uma margem a outra. Só que é possível acompanhar indo por terra. Então as pessoas entenderam e pegaram, você sabe para onde eles vão? Eu acho que eles estão indo mais ou menos para tal lugar, então vamos na frente. E eles foram, e foram avisando a vizinhança, falando: ó, Jesus vai parar em tal praia, Jesus vai parar do outro lado. Eles foram contornando o barco. Você está enxergando o barco ali? Eu estou, você consegue ver? Eu estou. E tinha gente indo pela margem, correndo, e correram, e diz o texto que chegaram na frente de Jesus. Quando ele chegou, ele encontrou uma grande multidão que o aguardava. Sabe, meu irmão, minha irmã, a gente por vezes busca uma grande multidão. Ah, nós vamos fazer a inauguração de Ribeirão Pires, vamos buscar uma grande multidão para aquele lugar. Ah, nós vamos fazer um congresso, uma conferência, um culto de jovens. Aliás, parabéns aos jovens, ontem um culto magnífico aqui, eu recebi material de vocês, foto de vocês, vocês estão de parabéns. E você que não veio, perdeu. E você que tem filhos, netos, vizinhos, papagaio jovem, pode mandar todo mundo para cá, que o culto de jovens está, ó, assim. E aí, o que que aconteceu? Nós vimos, nós sempre buscamos multidão. Multidão no teu trabalho, se você é comerciante, significa mais venda. Multidão no teu colégio, se você for dar aula, vai dar mais respaldo à tua aula. Se você é uma pessoa midiática, você precisa de mais povo. E você, ninguém gosta de, eu quero falar que eu me preparei para falar para um monte de gente, de repente, vem ninguém. Marquei uma festa de aniversário, estou esperando 50 convidados, vem 20. Você fica feliz ou fica triste? Ah, eu fico feliz porque vai gastar menos. Bobagem, mentira. Não fica não. Você quer ver sua casa assim, ó? Só que não naquele dia, não naquele momento. A Bíblia diz que tem hora para tudo, e na hora do luto você não quer ver ninguém. Depois que passou, depois que todo mundo já te deu as condolências, depois que você já abraçou, você quer só os mais chegados, você quer silêncio, você quer ficar quietinho, você quer ficar em casa, você quer ir para um lugar tranquilo, deserto, você não quer falar, você não quer explicar, você não quer conversar, você não quer contar história. Você não quer orar pelos outros, você não quer pregar, você quer ficar quieto. E não tem nada de errado nisso, Jesus só queria descansar. Mas as pessoas, quando notaram que Jesus partiu para outra margem, empreenderam um grande esforço. Alguém diga: grande esforço. Isso é uma coisa que mexe com o coração de Deus. Toda vez, ouça bem isso, meu irmão, e não perca isso que eu vou dizer agora. toda vez que você empreender um grande esforço em direção ao Senhor, Ele empreenderá um esforço ainda maior em direção a você. Jesus não pode com grande esforço. Quer mexer com o coração dele? Seja esforçado. Quer constranger o coração de Deus? Ofereça para Ele alguma coisa que esteja no seu limite. Ore um pouco mais, clame um pouco mais, creia um pouco mais, chore um pouco mais, busque um pouco mais, e Ele vai fazer assim para você. Vai que você está mexendo aqui comigo e não vai ficar barato, eu vou dar um jeito nesse negócio. Você está começando a me colocar numa situação estreita aqui. Mas Deus fica numa situação estreita, ah, meu querido, quando você alcança o coração dele, diz a palavra de Deus que ele se levanta do seu trono, ele olha para você, porque quando você clama, ele inclina os seus ouvidos para ouvir a oração do seu povo. Você está entendendo o que é isso, meu irmão? Você quer ver Deus levantar do trono, inclinar os ouvidos para te ouvir? Clame mais, busque mais, chore mais, ore mais, creia mais, e ele inclinará os seus ouvidos à oração do seu povo. Esforço é devolvido com esforço. Jesus olha, no meio daquele luto todo, esse povo é maluco, esse povo é doido, eu só queria um tempo de descanso, mas eu já imagino os discípulos ali, falando, não, vamos segurar o mestre aqui, vamos dar um jeito aqui, vai indo na frente, pula um, vai amado, não, pera um pouquinho só, deixa que eu vou resolver esse assunto. Diz o texto que nós lemos, que Jesus se moveu de íntima compaixão por aquele povo. Ele pegou o luto dele, a dor dele, colocou de lado, usou a graça de Deus para falar, deixa eu cuidar desse povo, depois eu pego o meu luto de volta e vou cuidar do meu assunto. Sabe, meu irmão, quando você empreende um esforço em direção a Ele, Ele atende você primeiro, Ele olha primeiro para o seu caso. Quando você chora na presença de Deus, a resposta vem, porque Deus não desperdiça lágrimas de justos. Eles correram. Ah, como é bom quando nós encontramos pessoas ávidas por aquilo que nós trazemos nos nossos púlpitos. Eu fico imaginando Jesus dizendo assim, está difícil para mim hoje, mas esse povo quer me ouvir, e a palavra no coração dele, falou, eu vou botar isso aqui para fora, eu vou falar com esse povo. Eu me lembro uma vez, quando meu avô, pai do meu pai, faleceu, dias depois do falecimento dele, nós estávamos em casa, e um grande amigo do pastor Walter ligou para dizer, vem pregar num culto da minha igreja, ele tem uma grande igreja. E meu pai estava enlutado aquele dia, e a gente estava pronto para dizer para esse amigo, não, não vai não, né? Aquele culto enorme, com muita gente. E aí ele disse assim, eu vou porque isso vai me fazer bem. E quando ele chegou no meio do povo, parecia que estava se jogando no meio do povo, sabe? Nos braços do povo, dizendo o seguinte, vamos, e o povo, e a glória de Deus descendo, e as coisas acontecendo, e milagres acontecendo. Saiu de lá e deixou boa parte do luto por lá, para voltar bem. Jesus, quando se move de íntima compaixão por aquele povo, decide os atender. Mas qual era a característica que motivava esse povo? O que os fazia empreender tamanho esforço de rodar o mar da Galileia, de correr na frente, de chamar os vizinhos, vamos lá, Jesus está no barco, está chegando, vamos chegar antes, para não ter opção, para quando ele chegar, não dá para fazer, não dá para correr. A característica que os motivava era a necessidade. E por isso nessa noite nós estamos falando nesse tema: Jesus conhece as nossas necessidades, a minha, a daquele povo e a sua. Ele te trouxe aqui nessa noite porque Ele sabe exatamente do que você precisa. Ele sabe exatamente como está o seu coração e o que você precisa sair levando desse lugar. E quais eram as principais necessidades dessa multidão? A primeira delas, a necessidade afetiva. Pastor, mas isso parece algo tão simples, tão pequeno, tão fácil de resolver. Jesus, olha lá no versículo 34 comigo, diz assim: porque eles eram como ovelhas que não têm pastor. Gente solta, crente rabo de largatixa, que é a única coisa que eu conheço que tem vida fora do corpo. E quando eu vi isso aqui, eu entendi muito daquilo que nós estamos vivendo. Pastor Magner, presbítero Sidney, pastor Walter, nos nossos tempos, a respeito deste povo desigrejado e dessa igreja nômade, dessa igreja desigrejada, que hoje representa, segundo o IBGE, 5,8 milhões de pessoas só no Brasil. 14%, não dá glória para isso, não, irmão. Isso aí é coisa ruim, é misericórdia. 14% de todo o povo evangélico do Brasil são ovelhas que não têm pastor. Isso dá quase 3% de toda a população brasileira. Pessoas que não respondem a ninguém, pessoas que não prestam contas a ninguém. Um dia desses, nós estávamos vendo, me mandaram alguma coisa na internet de um sujeito ungindo as pessoas da igreja com vinho. Que unção é essa, pastor Magno? Aonde está na Bíblia que você deve ungir alguém com vinho? Que se hoje estão ungindo com vinho, capaz de amanhã ungir com cachaça. Que na macumba já acontece, né? Gente que não tem a quem prestar contas, que não responde nada a ninguém. Uma igreja solta, uma igreja sem pastor, onde alguns são desviados e outros estão em processo de afastamento do corpo. Meu irmão, minha irmã, não existe vida fora do corpo. Se você não quer ficar nessa igreja, vá para outra. Se você não quer ficar na outra, vá para onde você quiser, mas fique dentro de uma igreja. Seja uma ovelha de um pastor que cuida de você, porque a Bíblia diz que esse pastor vai dar contas a Deus sobre a sua conduta, sobre a sua vida. Estes, apesar da sua condição, possuem necessidades, e eram exatamente como esta multidão. E essa necessidade os conduzia, do mesmo jeito que hoje, essas ovelhas sem pastor, na hora que a coisa aperta, elas aparecem. E você pergunta: você está vindo de que igreja? E a pessoa te conta uma história. Ela não consegue dizer: eu sou da igreja tal, do pastor fulano de tal, mas eu me mudei da cidade e agora eu estou aqui sem igreja e estou procurando. O senhor pode me ajudar? Papo de crente é um pouquinho mais reto. Mas não, elas têm que explicar, porque não, veja bem que quando eu nasci eu era, mas o meu pai, ele também era de não sei aonde, mas então a gente foi para não sei o que, ficou um tempo, eu passei. Aí você fala: mas é a igreja do pastor falando de tal? É esse aí mesmo, eu passei por lá. Aí você fala: e quem é seu pastor agora? A pessoa: eu não sei o nome dele. Mas como é que você não sabe o nome do seu pastor, meu irmão? Isso é muito comum. Jesus, quando olha para essa multidão, ele vê neles uma igreja sem pastor, ovelhas que não têm pastor. E ele trata com essa necessidade afetiva deles, porque Jesus jamais desprezou alguém que fosse em busca da sua atenção. Se você quer corrigir a sua situação, se você que me vê pela internet deseja fazer parte de uma igreja dessa ou de outra, não importa, mas não seja uma ovelha sem pastor. Ouça a orientação de Jesus nesse texto. Ele é aquele que para à beira do caminho para atender um leproso, ele é aquele que se importa com a viúva, ele é aquele que se despojou da sua glória para habitar no meio de nós. Isso é o bom pastor, aquele que dá vida pelas suas ovelhas. Essa necessidade afetiva faz Jesus deixar o seu luto e atender o povo. Mas ele encontra no povo ainda outras necessidades. E a segunda necessidade que a multidão carregava consigo era a necessidade espiritual. Muito característico de ovelhas que não tem pastor. A necessidade espiritual, versículo 35, nós lemos: e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Isso diz alguma coisa? Ovelha que não tem pastor não sabe de nada, não conhece Bíblia, não conhece a Deus, acredita em qualquer vento de doutrina, em qualquer profeta que passe e te entrega uma palavra, seja ela de Deus ou do diabo, e depois vem outro e desfaz o que aquele fez, aí você fica em dúvida e fala: eu não sei. Aí você tira no palitinho para ver qual que você vai acreditar. Vai para a palavra de Deus. A Bíblia nos ensina a julgar as profecias, não os profetas, mas as profecias. Analise, avalie segundo a palavra de Deus, leia mais a Bíblia, esteja debaixo de orientação. Necessidade espiritual era o resultado daquele grupo nômade. Jesus começa então a os alimentar, e o texto diz que ele os ensinava sobre muitas coisas. Imagina Jesus tendo que voltar lá para trás e falar: vamos começar do começo, vamos começar do básico, vamos entender a coisa lá de trás, para a gente arrumar essa situação de vocês. E Jesus começa a alimentar a multidão. Muitas vezes quando você lê esse texto, você vai direto para o pão e para o peixe, mas aconteceu muito mais coisas. Jesus alimentou muito mais a multidão antes, dando a eles afeto, dando a eles palavra, dando a eles um eixo, dando a eles ensinamento das coisas de Deus, mexendo com a vida espiritual deles e os dando alimento espiritual, capaz de transformar o seu interior. Note que Jesus é abrangente quando os ensinava sobre muitas coisas. Aproveitava para ensinar-lhes lições da vida prática, através da palavra. Muito do que nós buscamos fazer, especialmente em nossos sermões aos domingos, essa é uma característica muito minha. Eu sempre busco trazer nos meus sermões algum tipo de entendimento que você vai levar e vai usar na segunda-feira, no seu trabalho, na sua escola, na sua convivência familiar. O que esse texto tem a nos dizer? E quando eu te falo sobre necessidade afetiva, isso não é para o tempo de Jesus. Eu sempre ouvi isso, né? Não, mas isso aqui era para os tempos de Jesus, meu querido. As pessoas eram pessoas, tinham braços, pernas, tinham problemas, tinham necessidades, tinham fome, tinham paixões, tinham crises, tinham estresse, tinham depressão. O ser humano não sofreu uma mutação ao longo de 2000 anos. Ele tem piorado, talvez no trato, talvez na forma de ouvir a Deus, talvez na forma de ouvir as pessoas, talvez na maldade. Mas ele ainda é a mesma pessoa, ele ainda é o mesmo ser humano, carente da ação de Deus. Quantas pessoas que nós convivemos conhecem bem a Bíblia e as suas histórias, mas vivem de forma tão distante do que a palavra de Deus realmente ensina. Por isso, nós devemos aplicar cada vez mais a palavra de Deus de maneira prática, adequada à realidade de cada público que nos ouve. Nós temos o hábito de receber pessoas nos nossos gabinetes. Todos os nossos pastores possuem nas suas igrejas um equipamento chamado gabinete pastoral, uma sala preparada para ouvir pessoas. A sala do pastor Maxwell foi pintada na última sexta-feira e vai ser mobiliada na próxima terça para receber pessoas que ele vai atender, casais que ele precisa aconselhar, jovens que ele precisa orientar, circunstâncias que vão acontecer, e que nós preparamos um lugar exclusivo para isso, porque esse é o nosso trabalho pastoral. Nós não vivemos de púlpito, não vivemos de pregação, mas nós atendemos pessoas. E durante a minha semana eu costumo atender uma pessoa por dia, pelo menos, às vezes mais, tem dias que eu atendo o dia todo, mas difícil o dia que a gente não atenda pelo menos uma pessoa. E nós notamos normalmente que quando elas vêm, elas estão no auge da sua crise. Normalmente, quando chegam, é porque a infecção é generalizada. O problema é completo, é crônico. Nós olhamos para as situações, tratamos e oramos juntos, mas vemos que as necessidades são extremas. E eu pergunto, por que não cultivarmos o hábito preventivo para evitarmos que as coisas cheguem a esse ponto? E como? Aplicando um pouco mais a vontade de Deus ao nosso dia a dia. Normalmente a história é a mesma: pastor, olha só o que está acontecendo lá em casa. E você diz assim: mas irmão, isso aqui, estou vendo uma lacuna aqui, o que, que é isso aqui? Ah, é o culto, você vem quase nunca. Estou entendendo. Ah, o que, que é isso aqui? Não tem tempo de qualidade com a família. Ah, e isso outro aqui? Ah, filho namorando descrente. Ah, isso aqui, o que é isso aqui? Isso aqui é um probleminha, que é um pecadinho que ficou ali, aquele montinho no tapete, mas ele está embaixo. Não funciona, não funciona. Necessidades espirituais cada um de nós tem, e você precisa caminhar em direção a elas, resolvendo essas situações e essas pendências, para que essa lagartixa não se transforme num dragão. Porque quando chega para a gente, já cospe fogo e voa. Aí, irmão, fica tão difícil. E a pessoa, quando chega, ela fala assim: pastor, faz uma mágica. Você fala: irmão. Aí você procura assim, mas o pó mágico acabou. Como é que vai salvar esse casamento agora, meu querido? Quanto tempo isso já está acontecendo? Pastor, mas o meu filho. Pastor, a minha esposa. Mas, irmão, mas quanto tempo isso está acontecendo? Ah, pastor, já tem anos. E agora que você veio aqui? As suas necessidades espirituais precisam ser colocadas ao pé da cruz, para que o Senhor as trate todos os dias, e todos os dias você mortifique a sua carne em direção às suas necessidades espirituais de fazer a vontade de Deus. Jesus, ele ensinava a partir da necessidade, com bondade, baseado na verdade. Mas eu encontro ainda um terceiro e último, uma terceira e última necessidade, e essa é a necessidade física. O povo, depois de horas, sendo tratado, sendo alimentado espiritualmente, o estômago começou a roncar. Não o do pastor Walter, que não come quase nada agora, né? Eu falei que ele fez bariátrica, mas o pessoal falou que não foi, não. O médico falou: não fiz, não. Eu falei: fez. está comendo que nem passarinho. Aí ele falou, emagreci 7 quilos, pudera. Está comendo saudável, mas está comendo pouquinho. Está certo, está na dieta correta, mas eu não estou não. E vai chegando essa hora assim, vai dando aquela fominha, né? Quem está comigo aí? Ah, bando de gente que mente. 3 ou 4 levantaram a mão, o resto aqui, ó. Tô de jejum. Mentira! Aí o que que acontece? O povo começa a ficar com aquela fome. Sabe quando você começa a ficar com muita fome? Você perde até o raciocínio, né? E aí chegou uma hora que eu acho que Jesus mesmo já devia estar ficando incomodado. Falar assim, ó, esse povo está prestando atenção, mas não é o que eu estou falando aqui não, hein? Aí chega um discípulo mais esperto e fala assim, é que eles estão com fome. O bicho devia estar naquela fome terrível. Ele falou assim, eles estão com fome, eu já caí. Você ouviu o barulho? Eu falei, meu estômago caiu ali atrás. E aí, eles falam assim, como é que a gente vai fazer para dar comida para esse povo? Aí Jesus falou, vai comprar. Aí um vira para Jesus e fala, mas nós vamos gastar quanto? 200 denários, é tipo assim, você quer que eu venda o carro para comprar comida para esse povo? É mais ou menos isso a história. E aí, Jesus falou, dá-lhes voz de comer. Jesus estava querendo que eles realmente providenciassem? Não. Jesus estava querendo passar para eles a noção de responsabilidade. Responsabilidade de que o ser humano possui necessidades. E elas são amplas. Você não pode simplesmente olhar para uma questão. Como nós não podemos olhar para uma questão e orarmos por pessoas que vêm até nós, e você chega para a pessoa está chorando, está com um problema, perdeu o emprego, está com uma dificuldade enorme na sua vida, está com um problema no casamento, pudera, não tem dinheiro. E aí, você coloca a mão na pessoa, você ora, Deus abre porta, Deus faz isso, Deus faz aquilo, Deus faz aquilo outro, no final, amém irmão? Deus abençoe, até a próxima, pode ir embora. Às vezes o gabinete é irmão, é isso, Deus abençoe, faz isso, faz aquilo, terminou? Só um pouquinho. Ô financeiro, vem cá, libera aqui 2 cestas básicas para o irmão aqui, né? Afinal de contas, tem criança em casa. Jesus, ele está tentando passar para os discípulos a noção de que a obra de Deus, ela é completa. E que você precisa enxergar com o espectro mais aberto. Então, ele fala da terceira necessidade, a necessidade física. E diz para eles, vão atrás de pão. E aí a gente é obrigado a sair um pouquinho do Evangelho de Marcos e ir lá para o Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 9 mais especificamente. E voltam os discípulos dizendo que encontraram um rapaz com 5 pães e 2 peixes. Não ouça a palavra rapaz como aquilo que você está imaginando, um cara esbelto, lindo, maravilhoso, enorme e saudável. Não, era um menininho. O texto grego diz paidion, quer dizer criança da pré-escola, garoto que não sabe ler. Ou seja, esse menino saiu da sua casa, muito provavelmente, com uma lancheira que a mãe dele fez para ele. Agora, a gente olha para esse texto e a gente fala assim, Jesus realizou um milagre sobrenatural de multiplicação de pães e peixes. Eu te falo, querido, eu não sei qual foi maior. Se foi multiplicar os pães e peixes ou tirar o lanche do moleque. Porque imagina uma criança pequena e você chega e fala, o que você tem aí? Que é isso que você tem na boca? Deixa o tio ver. O apóstolo chegando, vai, deixa, imagina o Pedro chegando assim, ô menino, deixa eu ver esse negócio aí. É meu, minha mãe que fez, eu não vou te dar não. E aí André mais habilidoso vai chegando,
E eu não sei se eles, que eles fizeram com o menino ali. Eu sei que o pão e o peixe chegaram. A Bíblia não conta se o menino foi amarrado, se ele foi jogado no mar, não sei, ninguém conta, com certeza não. Mas eles devem ter prometido um monte de pirulito para essa criança depois. Não, você vem, Jesus vai, ele vai orar para você. Quer conhecer ele, você tem que dar o pão. O ingresso é 5 pães e 2 peixes. Meu Deus, que prova. Não podia estar na mão de uma senhora cega, manca, né? Você pega, ela não vai nem ver. Não podia estar lá na mão de um cara, eu comi tanto, mas sobrou esse treco aí, pega aí para você. Não, era um garoto, um menininho. Mas Deus, quando Ele olha para as tuas necessidades, Ele tira recursos de onde você menos pode esperar. Aleluia! Deus vai mandar um menininho na tua casa para te suprir. Quando você menos esperar, a lancheira vai ficar cheia. Você vai olhar para aquele teu problema, sabe aquela tua dívida? De repente você vai abrir a porta e vai aparecer um fazendo assim, ó. E você vai falar: oi menino, entra para a casa do tio, vamos resolver um negócio aqui. E você vai pegar aquele lanche que o Senhor vai multiplicar. A tua provisão vai chegar de onde você menos espera. A tua provisão vai chegar de onde você menos espera. Porque o Senhor conhece as tuas necessidades. Ele olha para você. Ele olha para o teu problema. Ele olha para a tua casa. Ele está mais preocupado com a tua casa do que você. Mas você às vezes está distraído com a filha namorando descrente. Está distraído com o filho não volta para casa no horário. Mas Deus está olhando ali, e quando você menos esperar, aparece um menininho com a lancheira, e as coisas vão começar a acontecer. É a unção de Deus entrando, é a unção de Deus na sua casa, é a unção de Deus na sua família. Ei meu irmão, Ele conhece todas as suas necessidades. Aleluia. Jesus, sabe o que Ele demonstra? Para tirar o lanche do menino, querido, credibilidade. Eu imagino que esse menino deve ter feito assim: eu só vou entregar se for na mão dele. Para você eu não dou, ô barbudo, eu vou com ele, você não. Jesus tinha credibilidade, ele falou: vai atrás. E eles voltam falando assim: arrumamos 5 pães e 2 peixes. Eu imagino o constrangimento dos discípulos, esperando o mestre virar para eles e falar assim: 5 pães e 2 peixes, vai para a gente só. Vai ali no boteco do Mané, compra uma manteiga, a gente vai comer entre nós, que o povo. Eu imagino aquele constrangimento, parecido com o seu constrangimento quando você comparece diante de Deus com aquela ofertinha pequena, sabe? Com aquela oferta de adoração do seu coração, aquela semana que você orou quase nada, aquela pouca devoção, pouca gratidão, e aí você chega na igreja com aquela cara lavada, dizendo assim: desculpa aí Deus, eu mais ou menos orei no carro, se somar a semana toda, acho que deu uns 15 minutos, desculpa aí Deus, eu só tenho 5 pães e 2 peixes, é tudo que eu tenho para te dar, é tudo que eu tenho para te oferecer. Mas a Bíblia diz que se você tiver o coração de um menino, o coração de uma criança, ele vai olhar para a tua adoração e vai receber. Ele quer construir algo maior em você, mas Ele quer que você cruze correndo ao redor do mar da Galileia e esteja esperando na hora que Ele for chegar. Jesus não quer você chegando atrasado, mas Jesus quer que na hora que comece o culto, você esteja com seu joelho dobrado, batendo na almofada do banco da igreja, falando: Senhor, eu aqui de novo, cheguei cedo, é sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, eu estou aqui Senhor, eu estou orando, eu estou clamando, jejuando, eu não sei como é que vai ser, mas eu tenho 5 pães e 2 peixes aqui. Faz um milagre na minha vida. faz o milagre, porque o meu coração é um coração que crê em milagre. E esse milagre, ele não serviu apenas para saciar a fome do povo. Ah não, Jesus, ele faz desse milagre um grande sinal da sua soberania, demonstrando ser capaz de saciar principalmente as necessidades da alma. Jesus, ele mostra compaixão, atendendo a necessidade afetiva da multidão. Ele demonstra cuidado ao se preocupar com o estado espiritual deles, ensinando-os. E por fim, ele mostra que ele é Deus, realizando um milagre capaz de atender a uma necessidade básica, matando a fome do povo. Jesus opera em todas as esferas do sobrenatural. Mas será que, como servos do Senhor, nós temos sido capazes de nos preocupar amplamente com as necessidades do corpo? Ou será que estamos cuidando mais de uma ou de outra necessidade pessoal? Não, eu tenho um problema afetivo, mas o resto está resolvido. Não, eu cuido desse assunto, mas aquele assunto, ele é meu. Aquele ali é pecado, deixa para lá, deixa que eu resolvo. Deus, obrigado, eu dou meu jeito. O povo, ele precisava de atenção, precisava de cuidado afetivo. O povo também precisa de cuidado material, do suprimento, de necessidades básicas. Mas o povo precisa ainda de alimento eterno, que é a palavra de Deus. Quando nós insistimos com você que está em casa, que você precisa se alimentar espiritualmente também, é porque o seu corpo, ele não é movido apenas de pães e peixes. Você precisa de mais do que isso. Mas também o seu corpo não é movido só de culto, nem só de leitura individual da palavra, nem só de tempo de oração de porta fechada. O teu corpo também é movido por comunhão. E a comunhão, ela tem um papel fundamental para arrancar a tua depressão, para cuidar do teu coração, para cuidar da tua família. É na comunhão que o Senhor opera e ordena a sua bênção. Nada disso é possível quando nós estamos atentos a nós mesmos, como no versículo 31, lá do começo da minha mensagem, que diz que eles estavam indo e vindo, e Jesus fala para eles: ei, para, vocês estão na correria, uma correria que produz falta de comunhão. E como conclui o texto, sem tempo nem para comer. O problema aí não é a fome, o problema aí é a comunhão, é o partir do pão, é o sentar junto, é o estar junto. Sabe, nós somos latinos e nós somos um tipo de povo que celebra quando come. A gente não joga para dentro para matar a fome, a gente celebra. Brasileiro tem muito daquilo de não joga a comida fora, não pega para estragar, né? Diferente, na América o pessoal vem uns pratos gigantes, você fala: meu, mas nem se eu ficar uma semana que eu como isso. E lá vai muita comida pro lixo, a gente fica com o coração apertado, e eles se escandalizam quando a gente pede um prato, divide em quatro. Você fala: não quero jogar fora, eu não quero desperdiçar. Porque o brasileiro tem esse respeito com o alimento, tem esse respeito com o momento de comer, tem aquele respeito do pai na ponta da mesa, aquela coisa de todo mundo junto, vamos esperar um para comer, vamos esperar o outro, todo mundo sentou, vamos orar, vamos comer, né? Ah, não precisa, mas se não for crente, tudo bem. A gente ainda, salvo raras exceções, ainda celebra a comida, ainda tem aquele respeito por esse momento. E isso vem de Deus, fala dessa comunhão, do comungar, do desfrutar da comunhão dos irmãos. Jesus, ele não quer apenas matar a sua fome. Então, pare de ser aquele crente pidão, crente fast food, crente drive-thru, que vem para a igreja quando dói, e aí só falta falar, dá a maquininha, passa o cartão, pega o pacote de comida, dá aquela conferida bem mais ou menos, e vai embora, só para matar a fome. Não, Jesus é aquele que chega para os discípulos e diz, os 5 pães e 2 peixes estão aqui, agora eu vou fazer essa parte, mas vocês vão dividir as pessoas em grupos de 50, em grupos de 100, sentem todos eles sobre a mesa, sobre a relva, como quem diz, estende a toalha xadrez, abre a cesta, prepara o piquenique, que eu vou começar a liberar a comida já já, mas enquanto isso vão batendo aquele papo, vão conversando, conhecendo quem são os que estão sentados no seu grupo, na sua turma, comunguem disso, partam o pão um para com o outro, olha, eu estou com o peixe aqui, ó, passa o peixe para mim, aí, ô João, espera aí, eu estou pegando, a Maria está pegando aqui, né? E aí vai rodando o prato de pão, e vai rodando o peixe, e as pessoas vão um servindo o outro, aquela coisa normal, comum. Hoje, eu estou aqui, como diz o pastor Walter, com a toalha, eu não tenho lenço, viu? Que nem o senhor sempre faz, vou fazer com a máscara. Horrível, mas tá bom. Com a toalha estendida, para te servir, para te atender, para te alcançar, porque eu recebi do Senhor algo para te entregar. E esse partir do pão, ele sai de mim e vai para você, para você, para você, para você, para você. Mas o pão é abundante, diz o texto que sobejaram 12 cestos, que o povo já estava, que não aguentava ver peixe. Mas hoje dá para você levar até para casa, chegar na sua casa e dizer, sabe, lá no culto, hoje tinha pão, hoje tinha peixe, e tem tido peixe, pão e muito mais do que isso, todas as vezes que a gente vai até lá, e você está passando fome em casa porque quer. Vamos comigo para a igreja, vamos saciar a sua necessidade afetiva, vamos saciar a sua necessidade espiritual, vamos saciar a sua necessidade física, porque a igreja também é lugar de saciarmos as nossas necessidades, porque Jesus se faz presente aqui. Aleluia. Mas eu não sei, eu nunca sei, eu nunca sei o tamanho da sua fome, eu nunca sei quanto tempo faz que você não come, nem tenho como saber isso. Mas talvez tenha gente aqui que não come há muito tempo. Talvez tenha gente aqui que nunca comeu. E claro que isso é uma figura de linguagem. Eu estou falando do seu alimento espiritual, de um Deus que cuida de você, que mesmo de luto é movido de íntima compaixão e para para te atender. Mesmo no momento da maior dificuldade, Ele olha para você e diz, eu estou aqui para te saciar, porque eu conheço todas as suas necessidades. Eu não sei como você entrou nesse lugar, eu não sei a motivação que te trouxe aqui, o convite que foi feito, mas eu quero te dizer que se você tem necessidade, Ele é o pão da vida, Ele é a água da vida. Diz a Bíblia que quem beber dele jamais terá sede. Sabe aquela sede de resposta que você tem? Sabe aquela fome de justiça que você tem? Ele pode te saciar. E Ele quer fazer isso hoje, na tua vida. Eu gosto muito do nosso ministério de iluminação da igreja, porque eu enxergo quase ninguém daqui. E eu fico tão à vontade de falar com você, porque você está aí no escurinho, à vontade para decidir se você vai sair daqui com fome ou se hoje Ele vai te saciar. Ah, mais uma coisa, é de graça, é por graça. Se você deseja se alimentar dEle e nunca mais ter fome dos seus anseios, das suas dúvidas, das suas lutas, hoje Ele estende um cesto cheio de pães e peixes para você. Basta você dar um sinal, e eu vou orar com você, e eu garanto que Ele vai hoje mesmo escrever o teu nome no céu, para que você tenha acesso a morar com Ele, e a caminhar com Ele, a conhecer melhor Ele, a chegar mais perto, e a se alimentar todas as vezes que você tiver fome. Mas o texto que nós lemos não disse em momento algum que Ele fez as pessoas comerem forçados. Inclusive, sobraram 12 cestos de pães e peixes. Talvez alguém não quis comer, ou porque comeram demais. O fato é que só come quem quer. A Bíblia diz: aquele que tiver fome e sede, aquele que tiver sede, venha a mim e beba da água da vida. É uma decisão, é uma escolha que ninguém pode fazer por você. Mas você precisa levantar uma de suas mãos e me permitir orar por você. Isso vai acontecer agora, se você quiser. Então, se há alguém que deseja essa oração, agora é a hora. Erga sua mão. Eu vejo uma pessoa ali no fundo, glória a Deus. Eu vejo uma segunda pessoa aqui, glória a Deus. Aleluia. Eu peço para que essas duas pessoas abaixem a mão, e os demais também abaixem as mãos. E se há uma terceira pessoa, levante a mão rapidamente. Agora é a sua hora, e eu quero orar por você, porque o Senhor vai matar a sua fome hoje, a sua fome de respostas, a sua fome de ansiedade, essa fome de tirar essa ansiedade do teu coração, essa fome de saciar essa ansiedade. Você vai ter a solução disso hoje, mas você precisa levantar uma de suas mãos. Eu peço para que os nossos diáconos fiquem atentos às pessoas da internet também, porque você da internet pode levantar a sua mão aí na internet, ou dizer: eu estou aqui, eu quero essa oração. Você vai dizer o seu nome e a nossa equipe vai ajudar você. Mas eu quero orar por uma terceira pessoa, se ela estiver aqui. A Bíblia diz: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Essa é a hora de você matar a fome de tudo aquilo que você tem sofrido até hoje. Erga suas mãos, uma de suas mãos, mais alguém? Temos uma segunda pessoa, ou uma reconciliação. Temos uma pessoa na internet, temos uma quarta pessoa ali em cima, para a glória de Deus. Igreja, vocês vão celebrar, ou eu vou precisar passar a cesta de pão aqui? Aleluia. Me ajudem, temos uma pessoa na internet, temos uma pessoa ali em cima. Eu só vi que me apontaram. Faz assim de novo, só para... Isso, obrigado. É uma pessoa, sim? Uma, ok. Me ajudem. Mais uma na internet, são cinco. E aí, vocês fazem o quê? Não, muito fraco esse negócio aí. Ensina para eles aí, Guga. Ensina para eles como é que faz aí. Mais ou menos assim, tá entendendo? Temos mais uma na internet. Guga, ajuda o povo aí, por favor. Você pode celebrar a sexta pessoa para Jesus? Amém? 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 Temos uma sétima pessoa na internet. Dá para ficar de pé e celebrar o Senhor? Aleluia! A festa no céu quando um pecador se arrepende, mas quando chega a oitava pessoa, meu irmão, é para ficar sem voz. Aleluia! Abalabalabaxaralabalabás. Eu estou pensando em parar de perguntar, mas eu quero te dar a chance. Eu quero saber se nós temos a nona pessoa para Jesus nessa noite. Levante a mão só se for você. Se não for você, aponte quem for, mas não importa. Levante a mão e faça assim com convicção. Temos uma nona, não perca a conta, uma nona pessoa para Jesus, ou na internet, ou aqui. Aliás, deixa eu dizer uma coisa. Se você está assistindo esse culto do dia 25 de outubro de 2020, e você não está no dia 25 de outubro de 2020, não tem problema. A nossa equipe vai colocar para você aqui um site, e nesse site você vai encontrar um telefone para contato, e você vai ligar para a gente, e a gente vai te atender, e a gente vai arrumar uma igreja para você, seja no, em São Paulo, seja no Brasil, seja fora do Brasil. A gente só não está com convênio com igrejas fora do planeta, mas aqui dentro está tranquilo para você. Então você vai dizer assim: eu me converti com esse pastor doido aí, e eu tô ligando. Então, pessoal do audiovisual, me ajuda aí, coloca o site aqui para a turma, para essas pessoas poderem chegar. Agora é o seguinte, respira fundo aí comigo, vai, três vezes, respira fundo, solta. Só eu que respiro aqui? Que raio de máscara doida é essa que você comprou, irmão? É um escafandro isso? Mais uma vez, respira fundo. Quem tá tranquilo aí? Tem força aí? Quantas? 11 pessoas para Jesus. Celebra aí! Celebra aí! Celebra aí! Aleluia! Aleluia! Vamos parar? Não? Irmão, você tem que cutucar seu visitante aí. Fala para ele: irmão, é agora. Tem 11 pessoas para Jesus. Tem gente aqui, tem gente na internet. E em nome de Jesus, hoje não é dia de sair daqui com fome. Hoje é banquete do céu. Repita comigo: hoje é banquete do céu. Deixa eu tentar escutar o povo. Fala aí: hoje é banquete do céu. Dá um glória aí bem forte, deixa eu ver. Aleluia. Agora olha só. Mãos para baixo. Décima, ok? Segunda. Temos uma 12ª pessoa para Jesus aqui, que deseja levantar sua mão e fazer um movimento bem grande aqui. Temos uma 12ª aqui na igreja? Sim? Não? 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 Então celebre ao Senhor, porque tem uma 12ª na internet agora. Aleluia! Deixa eu falar uma coisa para você que está na internet aí, que ficou em casa, que não veio para o culto, por algum motivo, ou por preguiça, ou por alguma comorbidade, ou uma necessidade real, não tem problema. Você está vivendo aí, você está olhando, olha bem no chat, vai olhando aí, vai celebrando junto com cada pessoa que se manifesta para Jesus aí. 12, é um número meio complicado isso aí, né? Né não? Não é complicado porque é o número dos apóstolos. Agora eu vou fazer um, como é que chama aquele negócio? O presbítero Sidney me ajuda, a alegoria. Eu vou falar que é uma pessoa para cada cesto de pão, o que você acha? Mas eu não sou de número não, querido. Onde é que está a 13ª para Jesus, em nome de Jesus? Temos? Temos alguém? Temos alguém aqui em cima? Amém? Temos? Só levanta a mão se for com você, irmão, senão você me complica, porque já é difícil de enxergar. Temos? Amém. Se nós tivermos ainda na internet, pode vir, tá bom? Essas pessoas que levantaram suas mãos aqui, eu gostaria de receber as 12, mas eu vou receber só acho que 3 ou 4, e já é uma festa demais daqueles que estão presentes aqui. E nós vamos orar também com aqueles que estão na internet. Eu peço para que os convidados tragam esses nossos amigos aqui para a gente orar junto, tranquilo, sem nenhum problema. Eu vou ficar de máscara quando você chegar, tá bom? Vem para cá para a gente orar. Tem alguém aqui no fundo também? Tem alguém ali? Amém. Tem uma senhora lá no fundo, traz ela para mim por gentileza. Muito bem, se ainda mais alguém quiser essa oração, é a hora. E a igreja, solta a mãozinha, solta a mãozinha, solta. Temos mais uma? Vai lá, Guguinha, 13 pessoas para Jesus. Celebre ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Camila, seja bem-vinda, viu? Em nome de Jesus, suas perguntas vão ser saciadas pelo Senhor, cada uma delas.
Ele vai olhar para você, e na caminhada do dia a dia, o Senhor vai mudar a tua história. Acredite nisso, tá bom? Fica aqui, Sidney, com a gente. Você é o Hugo, seja bem-vindo em nome de Jesus, viu? O Senhor te esperava aqui nesse lugar. E hoje a sua vida começa a mudar. Em nome de Jesus, toda a ansiedade, ela sai hoje do teu coração. Tá bom? Em nome de Jesus, todas as respostas que ficaram, as perguntas que ficaram sem resposta, o Senhor vai começar a te responder. Tá vendo esse moço aqui? Esse moço aqui é o nosso líder de jovens, e ele é um cara 100%. E ele vai ser um cara que vai ajudar você a caminhar também, tá bom? Você também, amém? Cadê mais uma pessoa? Tá chegando ali. Ah, tá bom. Tem mais gente aí, Magno? Isso aqui é a turma da internet? Então vamos lá. Vamos lá. Olha só. Não é porque a internet tem número que não tem nome, tá? Então vamos lá. Lídia Santana, Maicon Emanuel de Souza, Bianca Santos, Evani Neres de Oliveira, Nicole Vieira, Pedrinho Barroso, Rodrigo Flix, Rodrigo Flix, Evelyn Freitas, Miyuki Vitória e Alexandra Franco. Se você identificou qualquer um desses nomes, essas pessoas confessaram a Jesus pelo culto online, e nós vamos orar por elas agora, juntamente com a Camila, com o Hugo e com a... Vem um pouquinho para cá, mais pertinho de mim, assim, fica de frente para mim, assim, isso. E você é a senhora?
Mariana Cardoso Freitas.
Mariana Cardoso Freitas. Igreja Mundial do Poder de Deus. Hoje o poder de mundial de Deus está sobre a sua vida, viu? Em nome de Jesus. E a senhora está acompanhando ela? Vem cá, fica aqui com ela. Tá bom, tá ótimo. O que, que você estava falando, amor? Mais uma pessoa para Jesus na internet, amém? Dá para celebrar aí ou não? Pera, segura aí. Ó, segura. Glória. Com palma vale, palma sem glória não vale, ok? Segunda chance, 14ª pessoa para Jesus, amém? Glorifica a Deus aí! Aleluia! É isso aí! Então, fiquem de frente para mim aqui assim, isso. Pode dar as costas pro pessoal, não tem problema, fica aqui. Isso, fica de frente para mim aqui, não tem problema. Depois a gente olha para eles, agora vamos conversar nós aqui. Isso, tá bom. Eu não sei se vocês sabem orar ou não, mas se você pode ficar aqui do meu lado falando o tempo todo. Gente, dá uma salva de palmas para a Priscila, que está morrendo de vergonha. Vem cá, vem. Aqui. Fala, amor. Eu não citei o nome da Iracema. Então, me perdoe. Iracema, me perdoe, mas não está o seu nome aqui na minha lista, tá? Então, agora, Iracema do quê? É que, desculpa, gente, 14 pessoas para Jesus não é qualquer dia, tá? Tem bastante gente aqui, então a gente não está encontrando. Iracema, fique em paz, nós vamos orar por você também. Fecha a câmera aqui, que eu quero orar por todo mundo, tá bom, pessoal? Vem cá pertinho, vamos orar. Se tiver mais alguém, a gente ora junto, tá bom? Eu não sei se vocês sabem orar, vocês três, mas a princípio eu vou orar e vocês vão repetir comigo essa oração, tudo bem? Camila, Hugo e Mariana. Mariana de Jesus da Vila Mariana. Pronto, não esqueço mais, tá bom? Dá aqui um abraço. Pronto. Amém. Jesus me abraça também, tá bom. Obrigado pela senhora estar aqui hoje, viu? Pronto, então tá bom. Vamos orar? Repita essa oração comigo, diz assim: Senhor Jesus, eu ouvi a tua palavra e hoje eu quero matar a minha fome das coisas que tu tens para mim. Então, Senhor, me ajuda a caminhar, escreve o meu nome no livro da vida, para que eu possa caminhar contigo até o céu. É o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Você que está na internet, cadê a câmera da internet aqui? Fecha aqui para mim. Isso. Pai, em nome de Jesus, nós ministramos a tua bênção nessa noite, sobre a vida da Iracema, da Lídia,
do Maicon, da Bianca, da Ivani, da Nicole, do Pedrinho, do Rodrigo, da Evelyn, da Mayuki e da Alexandra. Senhor, em nome de Jesus, escreve o nome destas pessoas, juntamente com a dona Mariana, juntamente com a Camila e juntamente com o Hugo. Escreve o nome de todos eles no livro da vida, nessa noite, para que possam ter respostas tuas e serem alimentados por aquele que é o próprio pão da vida. Por amor do teu nome, Jesus, é o nosso pedido. Em nome de Jesus, amém. Senhor, nós queremos incluir o nome da 15ª pessoa do Meuri para Jesus agora. Faça o mesmo por ele. Em nome de Jesus, amém. Celebre o Senhor!